Doutor, vamos falar um pouquinho a respeito de luxação e entorse também, né?
Exatamente, Letícia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre entorses e luxações. Muitas pessoas confundem esses dois termos, né? E para a gente conseguir entender com exatidão o que é uma entorse e o que é uma luxação, a gente primeiro tem que entender como é que é formada as articulações. E aí, de forma bem simples, o que a gente tem que entender é que a grande maioria das articulações que compõem o nosso corpo humano, ela é feita por duas extremidades ósseas e um componente, um arcabouço, que envolve ligamentos e uma cápsula fibrótica, né? Então, assim como o joelho, né? Eu tenho ali a extremidade dos ossos, eu tenho toda essa conjuntura estrutural de tecidos moles, que são ligamentos e uma cápsula, e que, dependendo do trauma, pode levar ou uma entorse ou uma luxação. E de forma bem simples para as pessoas entenderem, a luxação é quando há uma deformidade, ou seja, o osso sai do lugar, literalmente, né? E a entorse é quando a gente tem aquela virada, aquela falseada no joelho, no tornozelo, e acaba desenvolvendo um processo inflamatório. Então, de forma bem simples, para a gente começar o nosso papo e as pessoas entenderem melhor, são diferentes, né? Mas que podem ser causados e são causados na maioria das vezes, né? Por algum trauma, principalmente por estar desenvolvendo alguma atividade física.
Geralmente, doutor, a gente sempre fica naquela dúvida, né? Vem um inchaço. Acontece muito, vamos lá, nos membros, tornozelo ou punho, né? Mas principalmente tornozelo, quando dá aquelas pisadas em falsas, vamos dizer assim. O que fazer num momento como esse? Porque tem gente que continua. Persiste em andar.
Tem gente que coloca gelo.
Gelo, ou é água quente, tem que ser gelo de quantas horas depois, água quente. O que que se deve fazer em ambas as situações?
Perfeito, Letícia. Esses casos são os mais comuns mesmo, né? Que a gente fala, virei o punho, virei o pé. Esse daí é o caso clássico da entorse, né? Da articulação do punho e da articulação do tornozelo. Quando isso acontece, na grande maioria das vezes, você só tem uma ruptura parcial de ligamentos que ficam ali lateral a essa articulação para dar uma estabilidade a essa parte óssea e acaba desenvolvendo um processo inflamatório grande. Quando dá aquele inchaço e às vezes causa até uma roxidão, é porque realmente houve uma ruptura de estruturas e a cápsula que envolve essa articulação pode fazer um derrame articular, ou seja, o trauma foi tão grande que pode literalmente fazer um processo inflamatório grande e, em raras vezes, mas acontece também, tem um extravasamento de sangue. Qual é a primeira conduta que a pessoa tem que fazer? É parar a atividade. Então, por exemplo, se uma pessoa está correndo, vira o pé e começa a sentir dor, tem que parar. Por que é importante isso? Porque em alguns casos, além dessa torção, pode ter algum grau de quê? Fratura. Eventualmente, além da torção, pode ter quebrado um pedacinho do osso ali daquela articulação. Então, o indivíduo tem que parar a sua atividade, imobilizar essa articulação, ou seja, não mexer com a articulação, então, às vezes, deixa ela quietinha, não apoia o pé no chão, e gelo sempre é uma boa conduta. Então, a primeira conduta é imobiliza, para de mexer e coloca gelo. Por quê? O gelo vai agir de duas formas. Tirando a dor, né, tendo esse poder analgésico que o gelo realmente tem, e além disso, ele já começa a agir de forma imediata numa ação anti-inflamatória, para evitar que mais lá para frente desenvolva um processo inflamatório maior. E sem sombra de dúvida, procurar o seu médico logo em seguida.
É sempre bom procurar então um médico, né, doutor? Tem aquela questão, quando incha e quando não incha rapidamente o local, mas você continua sentindo dor. Isso pode ser algum sinal, ou seja, de fratura ou não?
Sim, Letícia, isso é importante e isso demonstra gravidade. Inclusive, a gente testa isso. Os ortopedistas fazem alguns testes. Então, assim, de regra geral, se você fez essa torção ou do punho ou do tornozelo e você não consegue apoiar, por exemplo, o pé, ou você não está conseguindo escrever, o seu membro ali, a articulação fica infuncional, ou seja, não tem função, você não consegue realizar uma função, opa, é sinal de maior gravidade. Então, a ruptura pode ter sido maior e, eventualmente, pode ter até uma fratura associada. Agora, é aquela torçãozinha leve, criança, acontece muitas vezes na educação física, vira o pé um pouquinho, mas já consegue andar, uma dor leve, possivelmente foi uma torção bem leve e que não, na grande maioria das vezes, realmente não há necessidade de uma avaliação médica. O repouso e o gelo vai acabar resolvendo. Agora, se realmente tem uma alteração estrutural, ou seja, tem um edema grande, está muito inchado, e você perde a função, não consegue apoiar principalmente o pé, opa, isso é sinal realmente de uma lesão mais grave e que pode envolver fratura óssea, que pode envolver, em alguns casos mais raros, a ruptura completa do ligamento. E aí, eventualmente, tem que fazer até uma intervenção cirúrgica para reconstruir isso daí.
O senhor falou do gelo, eu tenho uma curiosidade, porque a gente vê muito os atletas, quando eles estão contundidos, eles fazem compressas. Daí eles usam o gelo e usam também a água quente. Qual é a diferença dos dois, das mudanças de temperatura? E num caso como este, em tosse, por exemplo, usa-se também a água quente como terapia? Qual é a diferença, doutor?
Vamos lá, Cacá. Você sabe que isso você me fez lembrar. Eu acho que a grande maioria das pessoas sabe que eu fiz a primeira graduação minha antes da medicina foi fisioterapia. E lá nos primórdios, quando eu ainda tinha muito cabelo, um dos primeiros trabalhos em que eu também tinha dúvida era do poder da analgesia entre gelo, a crioterapia, e a termoterapia, que é o calor. Ambos têm esse componente de analgesia. Ambos têm a possibilidade de gerar, ou seja, de diminuir a dor. O gelo, para esses traumas mais agudos. Então, ele consegue diminuir o processo inflamatório, então o gelo local ali, realmente para as entorses e para as contusões musculares é muito importante. E já o calor, a gente utiliza mais para aqueles processos inflamatórios que possuem um componente eventualmente infeccioso. Então, por exemplo, eu tenho uma articulação que por algum trauma machucou e tem uma infecção, ou seja, tem bactéria ali também, o calor é melhor. Então, dando um exemplo que muitas pessoas vão conseguir associar, as pessoas que têm furúnculo, por exemplo, né? Tem aquela pústula e que fica a pele bastante esticada e que às vezes não aparece a cabecinha, o pus não vai sair, a gente sempre indica calor, né? Bolsa de compressa quente, que vai ajudar a aliviar a dor e vai tornar aquele processo inflamatório mais ameno e até dissolvendo ali aquela cultura, aquele pus e podendo extravasar logo em seguida. O gelo já fica mais realmente para as contusões. Agora, atletas, Cacá, como você muito bem disse, eles fazem até o contraste. Eles podem fazer, né, momentos de relaxamento em água fria e depois faz a questão da termoterapia. E esse contraste é bem interessante porque ele consegue associar as características físicas, tanto do gelo e quanto do calor, para realmente fazer com que a musculatura se recupere mais forte. Então, toda vez que a gente tem um trauma muscular muito grande, então o maratonista vai lá e corre 42 quilômetros, ele corre 42 quilômetros, mas ele fez uma lesão muscular absurda, porque ele exigiu esse músculo de uma forma muito grande. Então a tendência é que esse músculo faça o quê? Ele comece a criar um edema, mesmo que pequeno, então por isso que é indicado o gelo inicialmente. E aí depois, para ter um relaxamento maior, num dia, dois dias depois, aí a gente pode usar o calor. Mas tanto um quanto o outro é muito bem recomendado. Mas de forma geral, entorses e contusões, gelo e processos inflamatórios que possam ter processo infeccioso também associado, o calor é mais indicado.
Doutor, uma outra curiosidade em relação a gelo, já que a gente está falando disso. Por que que os atletas ficam imersos em banheira de gelo?
Então, Cacá, o frio é uma grande terapia que a gente utiliza na medicina em muitos casos. O que que acontece? Quando a gente abaixa a temperatura do corpo humano, a gente consegue diminuir o metabolismo desse paciente. Ou seja, você diminui o consumo de oxigênio e metabólico desse organismo. Então, um paciente, né, ou um atleta que acabou de exercer uma carga de exercício muito grande, teve um metabolismo e um catabolismo muito grande, ele abaixa a sua temperatura, acaba sendo imerso nesses locais, primeiro, para conseguir diminuir esse edema muscular, assim como faz o gelo local, e acaba fazendo o quê? De uma forma generalizada, diminuindo esse metabolismo, porque a gente sabe que pela fisiologia, após esses exercícios, você tem ainda um catabolismo e um metabolismo aumentado muito grande por muitas horas. Tanto é que hoje em dia é indicado, por exemplo, um atleta, igual recentemente a gente viu algumas partidas de tênis, né, que dura aí 5 horas, ele não pode parar de repente esse exercício, porque ele ficou por 5 horas fazendo atividade. O recomendado é ele ir fazendo essa diminuição do exercício progressivamente para o organismo dele ir se adaptando. Então, o gelo ajuda nessa diminuição do metabolismo. Então, você diminui o consumo naquele momento que ainda pode ter um estresse metabólico muito grande.
Em que momento, doutor, a gente pode identificar que há uma lesão? Vou dar como exemplo, Luiz Seabra, nosso ouvinte que está aqui, o senhor, que são corredores, né? Correm, fazem corrida de rua, treinam de corrida, mas pode estar sentindo aquele incômodo, seja no pé, seja na coxa, na virilha, e vai aumentando, o incômodo vai aumentando, mas persiste no exercício. Que momento é de parar? Parar para investigar se aquilo ali é uma lesão que pode aumentar.
Bom, Letícia, a primeira coisa que a gente orienta, e até trocando ideia com os preparadores físicos, é o seguinte: você sentir uma dor muscular é algo normal. Depois, para quem corre 10, 15, 20 quilômetros, vai sentir realmente uma dor muscular, mas que ela, na grande maioria das vezes, é simétrica. Ou seja, se você tem essa dor que você está sentindo nas duas pernas, é uma dor mais generalizada, você não consegue pontuar com exatidão onde que é a dor, possivelmente é aquela dor realmente pós o exercício por consumo das fibras musculares. Agora, quando você está correndo e sente uma dor pontual em uma perna só, num local que inclusive você consegue pontuar, opa, isso chama bastante atenção que você pode ter feito uma lesão ligamentar ou às vezes fez uma contusão muscular de estresse. Então, mesmo que você consiga continuar o exercício, você deve parar. Por quê? Insistir naquela atividade que causou essa lesão, você pode transformar uma pequena ruptura muscular em uma ruptura muscular muito maior e que eventualmente vai precisar de um processo de reabilitação maior. Então, a grande dica é, dores que são simétricas, de forma generalizada, é comum num pós-exercício. E outra, teve repouso, melhorou a dor e depois de 24, 48 horas essa dor sumiu, legal, possivelmente essa dor foi causada pelo estresse que você teve do exercício. Fez um repouso, 24, 48 horas, a dor ainda persiste, opa, talvez ela possa ser uma lesão mais grave. Então é melhor você não insistir na atividade física e procurar seu médico.
Doutor, tem a pergunta aqui do Wanderson, ele pergunta o que é o pulso aberto. Isso acontece só quando a pessoa pega peso?
Então, na grande maioria das vezes, realmente é envolvido com o esforço que essa pessoa fez. Então, possivelmente, ou porque ele malhou de forma errada, ou porque ele já teve uma lesão na infância e que ficou algum tipo de sequela ligamentar ali, e ele fica mais propício a ter essas lesões, mas na grande maioria das vezes, sim, está envolvido com a sobrecarga da articulação. Agora, se isso se repete, vale a pena fazer um exame, né, eventualmente uma ressonância, um ultrassom, para ver se realmente essa ruptura não tem a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Então, procure seu ortopedista, faça um exame de imagem e avalie se talvez não tenha que fazer uma conduta cirúrgica.
Doutor, para a gente finalizar, mudando de assunto agora, agradeço aqui pelas dicas e orientações do senhor, mas vamos falar um pouquinho a respeito de um projeto que o senhor participa, e eu acho que nesses próximos dias, né, o senhor está partindo para o sertão aí do nosso país para até mesmo realizar um sonho, vamos dizer assim, né, doutor?
Ah, que legal, Letícia, você poder dar esse espaço para a gente. Realmente, há um ano atrás, me convidaram para conhecer o Instituto Água Viva, que é o braço social da empresa Capixaba Forte Leve, que é uma empresa realmente que tem uma abrangência no país todo, e que eu não sabia que era capixaba, inclusive, e aí me convidaram para ir conhecer o projeto, e realmente eles têm um projeto muito importante de social no sertão da Bahia. Então eles têm um projeto de educação para as crianças, né, escolas de futebol, escola de balé, e além disso eles têm toda uma doação realmente de profissionais da área de saúde que prestam serviço diretamente para essas comunidades carentes no sertão, inclusive de saúde bucal também. Então, muitos dentistas, eles têm clínicas odontológicas móveis, né, montadas em vans, e dessa vez eles me convidaram para poder partir nessa missão com eles. Semana que vem a gente vai estar lá, a gente desembarca em Petrolina, no Pernambuco, e depois anda de carro mais alguns quilômetros para dentro do sertão da Bahia já, para fazer uma capacitação desses professores, desses tutores, dessas crianças, em primeiros socorros e principalmente em cuidados da saúde, que foi percebido que essas crianças, as meninas jovens e adolescentes, têm uma vulnerabilidade absurda na questão da puberdade, que eles não têm acesso nem a absorvente íntimos, então a gente vai estar levando isso daí, e principalmente cuidados com a pele também, que é um foco muito grande pela característica geográfica deles. Eles têm muito acometimento de lesões por pele e queimaduras, então por isso que a ideia de levar a questão do hidratante, protetores solares e até repelentes. Então eu acho que vai ser uma experiência muito gratificante, como você falou, a realização de um sonho também, de a gente poder entregar um pouquinho do que a gente sabe, o que a gente se propõe, de uma forma pura e legal para quem realmente precisa.
Maravilha, parabéns, sucesso, boa viagem, viu?
Pode deixar, obrigado, Letícia, eu vou postando muitas fotos para vocês verem como é que vai ser essa experiência.
Ah, vou acompanhar o senhor lá, os ouvintes também podem acompanhar no Instagram do Dr. Adenilton Rampinelli, é fácil, Adenilton Rampinelli, já encontra ele por lá, viu? Obrigada, doutor, boa viagem.
Obrigado vocês, um grande abraço a todos.
Grande abraço.